Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Nos últimos dois programas da série Os 180 Anos do Senado Brasileiro, vimos o funcionamento e o papel do Senado em alguns países da Europa. Agora, no sexto programa da série, conheceremos o Senado dos Estados Unidos da América do Norte. A base teórica e o exemplo prático para o funcionamento de boa parte dos Senados em países da América Latina é o modelo norte-americano. A criação do Senado naquele país foi prevista já no texto da primeira e única Constituição dos Estados Unidos, escrita no final do século XVIII pelos fundadores da nação. O Senado norte-americano nasceu da necessidade de estabelecer um equilíbrio no federalismo da nação que recém surgira no final do século XVIII. Os constituintes das 13 ex-colônias que formaram inicialmente os Estados Unidos, principalmente daquelas ex-colônias menores, perceberam que a representação seria muito desigual se apenas uma Câmara, a dos deputados, no caso, viesse a existir, como explica o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, David Fleischer.
Então, já nas tramitações, eles perceberam que tinha estados pequenos, tanto geograficamente como economicamente, e pequenos em população, e de que a representação seria na base da população, na Câmara abaixo, né? Número de deputados proporcional à população de cada estado. Então, os pequenos estados acharam que isso seria muito prejudicial aos interesses deles. Então, para que tivesse uma representação igual, cada estado com uma representação igual, inventaram duas casas. O bicameralismo, que o Senado teria dois senadores por cada estado. Então, aí a representação seria igualada. E que o bicameralismo seria duas casas independentes. Para aprovar uma lei, teria que ser aprovado tanto pela Câmara Alta como pela Câmara Baixa. Então, dentro do federalismo desigual americano, de estados com tamanhos diferentes, essa foi a solução para resolver esse enigma do tamanho desigual dos estados.
O francês Alexis de Tocqueville, em seu livro clássico A Democracia na América, colocou as razões que ele entendeu para a criação do Senado norte-americano, observando o país nos anos 30 do século XIX.
Pela divisão do corpo legislativo em dois ramos, os americanos não quiseram criar uma assembleia hereditária e outra eletiva. Não pretenderam fazer de uma um corpo aristocrático e da outra um representante da democracia. Seu objetivo também não foi proporcionar com a primeira um apoio ao poder, deixando à segunda os interesses e as paixões do povo. Dividir a força legislativa, moderar assim a marcha das assembleias políticas e criar um tribunal de apelação para a revisão das leis, eis as únicas vantagens que resultam da Constituição atual de duas câmaras nos Estados Unidos. O tempo e a experiência fizeram os americanos ver que, reduzida a essas vantagens, a divisão dos poderes legislativos é também uma necessidade de primeira ordem.
Tocqueville relata ainda que as discussões em torno da forma que teria o Estado norte-americano durante a confecção da Constituição, logo após a independência, levou a uma solução de equilíbrio, ou seja, nem uma união centralizada e com uma Câmara única eleita pelo povo, conforme a população dos estados, o que esmagaria os estados menores, nem uma Câmara única eleita indiretamente com o mesmo número de representantes por estado. Assim, Tocqueville explica os motivos da divisão em duas casas.
Nesse estado de coisas, sucedeu o que quase sempre sucede quando os interesses se encontram em oposição ao raciocínio. Dobraram-se as regras da lógica. Os legisladores adotaram um meio-termo que conciliava à força dois sistemas teoricamente inconciliáveis. O princípio da independência dos estados triunfou na formação do Senado. O dogma da soberania nacional na composição da Câmara dos Representantes. Cada estado devia mandar dois senadores ao Congresso e um número de representantes proporcional à sua população.
Estabelecido o bicameralismo, com o Senado representando os estados de maneira igual e a Câmara Baixa representando o povo, o Senado realiza sua primeira sessão em 1789, na cidade de Nova York. Antes, em 1788, foram eleitos os primeiros senadores norte-americanos no estado da Pensilvânia. Robert Morris e William McClay foram estes primeiros membros eleitos. A Câmara Alta dos Estados Unidos passou por 120 anos de eleições indiretas. Os senadores dos Estados Unidos eram eleitos pelas Assembleias Legislativas Estaduais, que eram formadas por câmaras e senados dos estados. O objetivo da eleição indireta era fazer com que o Senado fosse um contrapeso à Câmara dos Representantes, eleita pelo povo e com debates mais acalorados. Era um resquício da Inglaterra aristocrática, ainda que os fundadores da nação americana quisessem a maior distância possível desse título. A idade mínima para ser eleito ao Senado era e ainda é de 35 anos. Somente em 1912, o Congresso Nacional Norte-Americano aprovou uma emenda à Constituição que mudava a escolha para a eleição direta dos dois representantes de cada estado, que tem mandato de 6 anos. Esta eleição hoje é majoritária e em turno único, porém, os dois senadores são eleitos em pleitos separados, que são realizados de 2 em 2 anos, com a renovação de 1/3 do Senado, coincidindo com a renovação total das cadeiras da Câmara dos Deputados, segundo relata o professor David Fleischer.
Para senador, colocar um mandato de 6 anos. Então, há 2 em 2 anos tem eleição para senador. Então, as eleições e os mandatos são programados para que cada 2 anos renove mais ou menos 1/3 do Senado. Quer dizer, este ano, 2006, deve eleger 33 ou 34 senadores. Não de todos os estados. Aí, em 2008, vai eleger 1/3, 33 ou 34 senadores. E em 2010, o 1/3 seria renovado. Por exemplo, a Hillary Clinton foi eleita senadora em 2000, quer dizer, 2006, agora o mandato dela está para ser renovado. E ela é candidata à reeleição para o Senado, Partido Democrata de Nova York, por exemplo.
Os primeiros senadores não tinham poder nenhum sobre o orçamento. A elaboração desta lei cabia aos deputados. Por outro lado, eles tinham atribuições no que dizia respeito às matérias de relações exteriores. O Senado era o juiz para os casos de impeachment do presidente e de todos os funcionários federais. Foi também o Senado que iniciou o processo de transferência da capital da Filadélfia para Nova York em 1790 e, por fim, para Washington em 1800. Alexis de Tocqueville explica essas diferenças em seu livro A Democracia na América.
A Câmara dos Representantes possui apenas funções legislativas. Não participa do poder judiciário, a não ser acusando os funcionários públicos. O Senado contribui para a elaboração das leis e julga os delitos políticos que lhe são apresentados pela Câmara dos Representantes. Além disso, é o grande conselho executivo da nação. Os tratados concluídos pelo presidente devem ser ratificados pelo Senado. Para serem definitivas, as decisões daquele precisam receber a aprovação desse mesmo corpo.
Alguns fatos marcaram a história do Senado norte-americano. Em 1859, por exemplo, o senador David Broderick se tornou o primeiro e único até hoje senador no exercício do mandato a morrer em um duelo. E em 1870, Irán Revels, do estado do Mississippi, foi o primeiro afro-americano a se tornar senador. Por contradição, o Mississippi sempre foi marcado pelo forte componente racista na sua população. O primeiro índio a conquistar uma vaga no Senado foi Charles Curtis, da nação Co, representando o estado do Kansas. Curtis foi eleito em 1907, cumpriu um mandato até 1913 e depois voltou em 1915, ficando até 1929. Também em 1907, Robert Owen, da nação Cherokee, foi eleito pelo estado de Oklahoma. Ele ficou no Senado até 1925. O grande contingente hispânico nos Estados Unidos teve o seu primeiro representante no Senado em 1928, quando Octaviano Larrasolo, do Novo México, foi eleito e permaneceu na casa até 1929. O Senado dos Estados Unidos tem um peso muito grande na política do país. É da responsabilidade da Casa aprovar as indicações do presidente da República para os cargos mais importantes na administração, e este poder envolve as nomeações não só de primeiro escalão, mas também de instâncias inferiores. Esta tensão está presente no Senado desde o início de sua existência. A primeira negativa dada pelos senadores a uma indicação feita pelo presidente da República foi em 1834, quando os parlamentares não aceitaram o nome de Roger Taney para o cargo de secretário do Tesouro. Mas, segundo a socióloga Leane Barreiro, o mais comum é o Senado americano apenas carimbar as indicações feitas pelo presidente.
Nos últimos 20 anos, o Senado norte-americano aprovou mais de 700 mil autoridades. Inclui ali todas as promoções militares, todas as promoções da diplomacia, enfim, todos os cargos, o que seria aqui os nossos DAS no Poder Executivo, todos, se fosse o sistema norte-americano, teriam que ser aprovados pelo Senado. Todos são sabatinados, é obrigatório. Agora, muitas das sabatinas, as pessoas às vezes falam, no Senado brasileiro é um chancelamento, né? Não há uma discussão. O sistema norte-americano é mais ainda, porque com esse volume, que chega a nós por meio dos jornais, são aqueles altamente contenciosos da Suprema Corte, juízes federais que ali também passam pelo Senado, então são aqueles altamente contenciosos. Inclusive, existe uma expressão que chama rubber stamping, né, que é só colocar o selinho em cima, assim, dar aquela carimbada. O Senado, na verdade, é carimba. Vamos dizer, é um voto de confiança que se dá ao presidente.
Já para o professor David Fleischer, o poder do Senado para aprovar ou rejeitar os nomes dá força à Câmara Alta e ajuda no equilíbrio entre os poderes.
O poder executivo americano tem mais ou menos uns 3 mil cargos de nomeação política, de confiança política, dos quais mais ou menos 800 têm que ser confirmados pelo Senado. Então, para o governo Bush em 2001 e governo Bush em 2005, principalmente em 2001, o novo presidente Bush filho teve muita dificuldade em levar o Senado a aprovar as suas indicações para estes cargos, não apenas embaixador, mas para todos os cargos no Poder Executivo. Então, isso no sistema de pesos e contrapesos, esse é um controle que o Legislativo tem sobre o Poder Executivo de ter que confirmar suas indicações para os cargos mais importantes.
Outro fato que torna o Senado norte-americano um elemento importante na política do país é que o vice-presidente da República é também o presidente da Casa. E como o Senado americano tem 100 membros, ou seja, é possível um empate numa votação, cabe ao presidente da Casa o voto de desempate. Embora esse voto vá pender para os interesses do Executivo, o professor David Fleischer argumenta que são tão raros esses momentos que a presidência do Senado, nas mãos do vice-presidente da República, ainda assim é uma vantagem.
Esses desempates são muito raros. Então é um poder que é exercido só de vez em quando, muito raramente. Porém, diferencia no poder interno no Senado, porque aqui no Brasil a disputa às vezes é muito quente para ver quem vai ser o próximo presidente do Senado. E o rodízio no Senado é 2 em 2 anos, tanto na presidência aqui no Brasil como na mesa diretora do Senado. A regra usada aqui no Brasil, tanto na Câmara como no Senado, é de que a maior bancada indica e elege o presidente. De vez em quando isso é quebrado. Nos Estados Unidos, há muitos anos, desde a fundação da República, o vice-presidente preside o Senado. Então, os senadores não têm nenhuma disputa interna para eleger seu presidente. Cada partido vai eleger seu líder, né, e vice-líder da maioria ou da minoria.
No próximo bloco, uma casa onde a maioria tem poder pleno.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.